os números trágicos da pandemia no Brasil. Os testes para uma vacina. Os protestos contra o racismo nos Estados Unidos. Os manifestantes antifascistas no Brasil. E mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Hoje é sexta-feira, 5 de junho de 2020, dia de extratos da semana aqui no Durma, quando eu faço um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? Bom, nessa semana que termina, o Brasil atingiu uma marca trágica. Passou a Itália e se tornou o terceiro país no mundo em que mais pessoas morreram vítimas do novo coronavírus. São mais de 34 mil óbitos por aqui. Desde ontem, quinta-feira, o Brasil já registra uma morte em decorrência da Covid-19 por minuto. São mais de 600 mil casos confirmados da doença no país. Aqui no Nexo, César Gaglione conversou com um infectologista sobre o estágio da pandemia e o cenário que se desenha daqui para frente. O link para a entrevista e todos os outros textos que eu citar estão na descrição do podcast de hoje. Em outros países, como a própria Itália, os números da doença estão em declínio. Mas no Brasil, a curva é de crescimento. O país ainda não atingiu o pico da doença, que é o ponto a partir do qual os números de casos e mortos se estabilizam ou começam a cair. Especialistas em saúde pública afirmam que o pior no Brasil ainda está por vir. E hoje, sexta-feira, uma porta-voz da Organização Mundial da Saúde, a OMS, chamou a situação do Brasil e da América do Sul de profundamente preocupante. Apesar disso, estados e cidades começaram a flexibilizar as medidas de isolamento social impostas para conter a Covid-19. E no governo federal, o Ministério da Saúde continua sem um titular para a pasta. O Estevão Bertoni mostrou aqui no Nexo como tem sido a atuação do Ministério na medida em que a pandemia se agrava. No campo da ciência, os testes para uma vacina contra o novo coronavírus, que está sendo desenvolvida por pesquisadores britânicos, vão recrutar voluntários no Brasil. 2.000 pessoas devem receber uma dose imunizante nessa fase de testagem. Mas o tempo total de desenvolvimento de qualquer vacina ainda é longo. As expectativas mais otimistas são de pelo menos um ano até uma vacina viável. Até hoje, na história, a vacina mais rápida já desenvolvida foi a contra a caxumba, que levou 4 anos, na década de 60. Atualmente, mais de uma centena de vacinas contra a Covid-19 estão em fase de desenvolvimento. E 6 delas são consideradas promissoras pela OMS. Entre essas 6, está a que vai ser testada aqui no Brasil, que é liderada pela Universidade de Oxford. Uma das primeiras recomendações na pandemia para evitar a doença foi não fazer aglomerações. Mas apesar disso, e diante do risco de contaminação, milhares de pessoas ao redor do mundo têm participado de protestos e manifestações. Nos Estados Unidos, atos contra o racismo e a violência policial tomaram conta das ruas e em dezenas de cidades. O estopim foi o assassinato de George Floyd, um homem negro que morreu asfixiado por um policial branco em 25 de maio. O caso, que vem na esteira de várias outras mortes de pessoas negras pela polícia do país, causa essa indignação popular que está se materializando na forma de marchas pacíficas, em sua maioria, e também na forma de destruição. Em meio aos protestos, houve também forte repressão policial, como mostrou aqui no Nexo o João Paulo Charlot. Ele também contou como que essa mobilização popular pode afetar as eleições presidenciais dos Estados Unidos, que estão marcadas para novembro. Além disso, a Juliana Domingos de Lima conversou com o professor Silvio Almeida sobre como as manifestações americanas se relacionam com o contexto brasileiro. Bom, atos em apoio ao movimento americano aconteceram em vários países. E em Hong Kong, manifestantes saíram às ruas pedindo independência da China continental. Aqui mesmo no Durma, a gente falou sobre esse cálculo feito pelos manifestantes que escolhem ir às ruas, apesar da pandemia. Aqui no Brasil também houve protestos contra o racismo, lembrando não só de George Floyd, mas das pessoas negras que são vítimas da polícia daqui. Também houve atos em favor da ordem democrática. Em algumas cidades, torcidas organizadas e grupos antifascistas foram às ruas em oposição ao governo de Jair Bolsonaro. O presidente chamou os manifestantes que se auto-intitulam Antifa de terroristas. Aqui no Nexo, Marcelo Rubissek escreveu sobre o papel político de torcidas de futebol. e o Camilo Rocha explicou o que caracteriza o antifascismo no século XXI. Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira tem mais Durma com Essa. Até lá. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, edição de som de Nathan Novelli e tu, fica aqui mais um Durma com Essa.